agora sim, informação com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Bom, boa tarde. Colóquio sobre o futuro do aqueduto do Convento Cristo aponta caminhos para a sua conservação e salvaguarda. Direções distritais e concelhias do PS e do PSD foram reconduzidas este sábado à frente das respectivas estruturas. Obra poética do escritor tomarense Nuno Garcia Lopes, A Morada Secreta de Ceres e Neptuno, apresentada este sábado em Tomar.
Este anúncio é só para si, que é mulher. Dia 8 de março, o restaurante de Lodes vai provocar o seu apetite com buffet de entradas frias, a mais usar bolhão pato, prato de peixe, de carne, sugestão do chefe, prato alternativo, buffet de doces e frutas e café. A música ao vivo é com os guardiões do palco. Dia 8 de março, Dia da Mulher, vai ficar na sua memória com paladares soberbos. Faça já a sua reserva através do 249-346-359. Restaurante Lodes, na Estrada da Serra, Tomar. Existe a pensar em si.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu com períodos de muita nubosidade, tornando-se pouco nublado ao limpo a partir do final da tarde, períodos de chuva em especial nas regiões norte e centro, passando a regime de aguaceiros, em geral fracos, que poderão ser ocasionalmente mais intensos e de graniza norte do sistema montanhoso Monte Junto Estrela. Ainda queda de neve nas regiões norte e centro, acima dos 600 a 800 metros, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas e subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 8 graus para a Guarda, 12 para Coimbra, 13 para o Porto, 14 para Castelo Branco, Leiria, Tomar, Lisboa e Évora, 15 para Santarém e 16 para Faro.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Numa iniciativa do Grupo de Amigos do Aqueduto do Convento de Cristo, integrado no Programa Oficial das Comemorações do Dia da Cidade de Tomar, realizou-se no último sábado, na Quinta dos Pegões, em Cargueiros, um colóquio subordinado ao tema Aqueduto do Convento de Cristo, Legado e Desafios. O programa integrou um conjunto de apresentações a cargo de Jorge Custódio, Tiago Mularinho, Luís Mota Figueira e João Elvas, que abordaram temas relacionados com o legado histórico e cultural do monumento e a situação crítica em que se encontra, bem como os desafios futuros que se colocam a esta edificação, conducente à sua preservação e salvaguarda definitivas. Jorge Custódio, um dos oradores da iniciativa e que foi também em tempos diretor do Convento de Cristo, apontava na ocasião alguns dos objetivos que devem, no seu entender, estar na base da conservação e salvaguarda do aqueduto.
Eu resumia sinteticamente com as seguintes palavras. Primeiro, resgate do aqueduto. Segundo, gestão patrimonial, isto é, ele tem de entrar numa lógica de gestão integrada com o convento, não pode deixar de ser, e com a comunidade, neste caso a comunidade poderá vir a ter uma gestão patrimonial partilhada. Terceiro, alcance social da ética patrimonial, ou seja, a proteção não impõe apenas obrigações em relação à linha que o aqueduto tem entre as nascentes e a chegada ao convento, mas também às suas envolventes. Porque sem as envolventes perde-se o valor. Que é, isto é um princípio de ética patrimonial muito grande. E a sociedade tem que estar consciente que deve fazê-lo. E que pode, eu dei garantias para o manter. Para manter. Porque é a parte mais difícil. É a parte que eu considero mais difícil. Depois, aquilo que eu chamo a ecologia patrimonial, já falei há bocadinho, que é otimizar a chegada da água ao Convento de Cristo para que haja poupança de água nas regas e na vida, sobretudo, das limpezas, da sanidade do próprio Convento de Cristo. Não quer dizer que seja água corrente. E, finalmente, a revisão da classificação do património mundial. Se impõe porque a classificação da cadeira está velha e gasta.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste sábado, as duas principais estruturas partidárias do distrito, PS e PSD, estiveram envolvidas na escolha das suas lideranças, tal como aconteceu a nível nacional. Nestas eleições, que decorreram nos 21 municípios do distrito, os dois partidos elegeram respectivas direções concelhias e, tal como aconteceu na votação para as distritais, também de uma forma geral, a escolha fez-se na confirmação de listas únicas. Em Tomar, recandidataram-se às lideranças das concelhias dos dois maiores partidos locais, o Costa e João Terreiro, respectivamente do PS e do PSD, que à frente de listas únicas foram então reeleitos. Neste sábado realizaram-se também as eleições para presidente e delegados do Congresso da Federação Distrital do Partido Socialista. António Gameiro, que era o único candidato a presidente da Federação, voltou a ser reeleito para um mandato que se vai prolongar até 2018. No campo social-democrata houve também eleições para a distrital. Nuno Serra liderava a única lista concorrente, sendo também reeleito. O deputado e vice-presidente da bancada parlamentar do PSD na Assembleia da República terminou também neste sábado o mandato que tinha como presidente da Conselhia de Santarém do PSD. Para ambos os partidos, o grande objetivo é agora preparar e ganhar as eleições autárquicas a realizar no próximo ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Ministro do Ambiente, João Mota Fernandes, anunciou na passada semana em Abrantes que durante o mês de março vão ser abertas candidaturas para os municípios acederem a um pacote de 100 milhões de euros para investimento nos projetos que estão por concretizar nas áreas do abastecimento de água e no saneamento. O Ministro deixou o desafio às autarquias para que sejam apresentados projetos que classificou como de maduros e que, por isso, possam rapidamente vir a ser concretizados.
E o POCU, o Programa Operacional que gerimos, é a ferramenta que temos para apoiar os investimentos que ainda faltam. Não enjeitamos novas oportunidades de o poder financiar, mas, para já, o que temos é o POCU. E no contexto do POCU, já durante o mês de março, vai ser lançado um aviso para candidaturas para tentar acabar de fazer as redes que ainda faltam, com um valor o investimento será maior do que esse, de 100 milhões de euros. Durante o mês de março, aberto a todos os municípios do país, sem dizer que os que optaram por se juntar às Águas de Portugal, ou os que não se optaram, os que estão em parcerias, não. Aqui, a política que está por trás dos 100 milhões de euros é a política de fazer o que falta. Fazer o que falta. E se falta, esses 100 milhões estão disponíveis para que todas as autarquias do país, em igualdade de circunstâncias, se possam candidatar. Com certeza que isso não nos inibe nunca de fazer política e dos 400 milhões que temos disponíveis, os outros 300 milhões serão já para fazer política. Nós sentimos também que, depois de ter um programa que é de 2014 a 2020, que praticamente ainda não saiu dos tacos, não podíamos pôr aqui com grandes flores, porque existem compromissos por parte das autarquias que assumiram, naturalmente, perante os seus eleitores, numa expectativa de um quadro comunitário de apoio que deveria estar disponível e aberto e que muito tem tardado a que isso seja possível. Por isso, desafio todos os autarcas a que concorram com projetos maduros, projetos de preferência já mesmo para começar agora e que muito depressa possam trazer este investimento que, partindo de 100 milhões, rapidamente chegará aos 130, 140 milhões no país.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Não há enquadramento comunitário, ou seja, não há apoios financeiros para o realojamento das famílias de etnia cigana que estão no acampamento do Flecheiro. O objetivo da Câmara para resolver a parte do problema centrava-se na passagem destes cidadãos em causa para novas tipologias, mas a verdade é que o município já foi informado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro que não vai haver dinheiro para construções novas, sendo reforçada, no entanto, por outro lado, a verba relativa à reabilitação de edifícios para habitação social. Mas não foi esta a única má notícia transmitida pela CCDR na recente reunião que a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, teve com aquele organismo que, para além de confirmar o processo relativo ao Flecheiro, também informou que a verba prevista para a reabilitação do Parque de Campismo não irá entrar nos cofres da autarquia.
Fomos chamados pela CCDR para negociar, para iniciar as negociações do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. O que é que ficou sem enquadramento comunitário? Parque de campismo, portanto, como sabem, tínhamos previsto uma verba de 600 mil euros para a renovação do parque de campismo, não tem enquadramento comunitário segundo a CCDR, e o que tínhamos também previsto, que era o realojamento em novas tipologias, consideram que é construção nova e, portanto, não tem enquadramento comunitário. Construção nova não tem enquadramento comunitário e, portanto, conseguimos visto e terem percebido porque é que nós necessitávamos e tínhamos lá colocado esta questão do realojamento em novas tipologias, portanto, é essencialmente para a comunidade cigana, houve um reforço das verbas na reabilitação de edifícios para habitação social. Repartição em duas fases da requalificação do flecheiro da Avenida Nuno Álvares e do Complexo da Levada, Convento de São Francisco e valorização das ruínas romanas e, mais uma vez, foi-nos reafirmado que o instrumento financeiro só estaria concluído no final do ano. Isto afeta-nos a nós, porque nós tivemos que colocar, quando apresentámos o PEDU, tivemos que colocar uma parte afeta ao instrumento financeiro e afeta todos os privados que queiram investir, visto também só no final do ano. Já tinha sido dito numa reunião que tinha ocorrido aqui em Tomar a semana anterior e foi-nos reafirmado que o instrumento financeiro, as regras, só estarão concluídas no final do ano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Morada Secreta de Serge e Neptuno é o título da obra poética do escritor tomarense Nuno Garcia Lopes, que teve a sua apresentação no último sábado, na Levada Tomar Moinho da Corte. Esta é a primeira obra premiada pela Gualdim Edições, vencedora do concurso de poesia Poetas Nabantinos e que surge na sequência, então, deste concurso de que Nuno Garcia Lopes foi vencedor. Como refere no prefácio da obra o editor da Gualdim Edições, João Amendoeira, este é um texto genial de Nuno Garcia Lopes, que celebra a gênese, a história, a mística e a poética nas mãos dos deuses que vivem no imaginário de cada leitor. João Amendoeira falou na altura, depois, de um pouco daquilo que é o trabalho desenvolvido por este autor tomarense.
Tem vários trabalhos publicados, ligado à poesia, à monografia, à literatura e, portanto, ao juvenil, alguns dos quais integram mesmo o Plano Nacional de Leitura, de Literatura. Nuno também é fundador de um dos grupos mais conhecidos aqui da nossa região, também a nível nacional, o Contador de Histórias. Tem feito inúmeras digressões pelo país. Curiosamente, a primeira vez que eu conheci o Nuno, não foi pessoalmente, foi através da televisão. Já foi há alguns anos, tive a oportunidade de assistir a um programa da SIC Notícias onde o Nuno foi entrevistado pelo Vargas Guimarães. Eu aí nessa altura vi de forma bastante atenta o programa e percebi a abertura cultural que o Nuno tem. É uma pessoa que, de certa forma, demonstra um dinamismo acima da média, tanto em termos escritos, como em termos verbais, como a nível da sua dinâmica para a organização de eventos, e foi aí que eu fiquei a conhecer o Nuno, e então após fui à procura dos seus trabalhos e tive a oportunidade de ir seguindo as suas obras nunca iria adivinhar que hoje estaria aqui presente a apresentar um livro do Nuno.
Nesta sessão de lançamento marcou também presença à Presidente da Câmara de Tomar. Anabela Freitas falou da importância da cultura para a sociedade e abordou igualmente a relação de trabalho que tem com Nuno Garcia Lopes, uma vez que este é funcionário da autarquia.
Só se consegue construir uma sociedade mais justa, mais igual e mais fraterna se a cultura estiver presente. A cultura é uma forma de diminuir as assimetrias sociais que as sociedades, cada vez mais, quando temos uma economia que não está ao serviço dos cidadãos, dizia eu que a cultura é uma das formas de inclusão e de diminuição das assimetrias sociais e daí de uma grande contribuição para aquilo que todos nós certamente desejamos,
que é uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária, tal como Fernando Pessoa também desejava. Eu do escritor não vou falar, porque eu trabalho com ele todos os dias. É uma pessoa fácil trabalhar com ele, é muito fácil trabalhar. Eu admiro muito as pessoas que conseguem escrever facilmente. Eu às vezes digo ao Nuno, epá, preciso que me faças aquilo assim, assim. Epá, e o texto, 10 minutos depois está feito. E está feito de forma que comunica eficazmente. Epá, e eu admiro isso. Eu sou incapaz de o fazer. E, portanto, se eu não sou capaz de fazer, tenho que admirar e tenho que dar os parabéns aqui ao Nuno por isso. O porquê de incluir nas comemorações do Dia 1 de Março faz todo o sentido. É uma editora tomarense, é um escritor tomarense e, portanto, a cultura serve para termos uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igual.
Neste lançamento de A Morada Secreta de Sérgio Neptuno, a que assistiram, então, a muitas figuras públicas e amigas e amigos do escritor, Nuno Garcia Lopes abordou, entre outros aspectos, o processo de construção da obra, que, sendo sobre tomar, nunca se refere em tomar, a tomar em concreto.
Juntando, por um lado, o próprio génesis bíblico, o início, o princípio era o caos, juntando depois a mitologia grega e romana, com os nomes mais romanos, que são aqueles que nos, por razões históricas, acabam por ter mais a ver connosco, mas está tudo muito interligado. A partir daí comecei, de facto, a construir uma narrativa. Este trata-se de um poema narrativo em que, no fundo, eu começo por, de facto, abordar a mitologia, no seu geral, como gênese, uma certa cosmogonia, o início do mundo, o início da vida. E depois, a pouco e pouco, acabo por arranjar motivos para que a Sérgio, de que um dos amores terá sido precisamente esse tempestuoso Neptuno, tivesse andado à procura de um local para viver, para ficar. E esse local acaba por ser um local paradisíaco, com todos os tipos de condições, um local que, de certa forma, acaba por ser o umbigo do mundo, indo também um bocadinho a algo que ouvimos falar nos últimos dias. A gente só se lembra destas coisas quando eles morrem, não é? E, portanto, de facto, Humberto Eco assim falou de tomar e, de certa forma, temos aqui também um pouco isso. Constrói-se essa narrativa em que, curiosamente, nunca aparece a palavra tomar. Ou melhor, aparece o verbo tomar, mas nunca aparece o topónimo tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Canto Firme, a Associação de Cultura de Tomar e o ator e encenador João Mota vão promover no próximo sábado, no Convento de Cristo, o espetáculo Visita em Viagem. O evento que tem vindo a ser preparado ao longo dos últimos meses e que está na fase de ensaios, assenta em momentos de teatro, música e outras artes em torno das quais cerca de 80 pessoas são guiadas numa visita ao Convento de Cristo. Sendo o monumento um poema de pedra que conta a história de Portugal, o guião foi precisamente pensado em termos de factos emblemáticos da história, desde a formação da nacionalidade até à crise que levou ao Alcácer Quibir, narrando algum dos acontecimentos que foram acontecendo e descrevendo mentalidades e criando momentos de reflexão. O maestro António Sousa, da Canto Firme, fala-nos das origens deste espetáculo que se pretende decorra mensalmente.
Porque era o título de um espetáculo que se fez durante a Festa dos Sabores em 1995 no âmbito da chamada Comissão Nacional para a Cooperação dos Descobrimentos, assim, era assim um nome deste tipo. Espetáculo-se que se fez lá em cima durante uma semana e que ficou, digamos assim, na memória de todos aqueles que participaram naquilo como uma coisa irrepetível, digamos assim, com muitos momentos mágicos, etc. Entretanto, a vida anda e acontece que numa colaboração agora estreita com João Mota, que, portanto, como se sabe, saiu do Teatro Dona Maria, portanto, digamos que está com mais tempo livre, ele próprio que falou, mas o que é que a gente não faz uma outra viagem? Ou seja, um espetáculo do mesmo género. E então pusemos-lhe a componente visita, ou seja, porque trata-se de facto de uma visita guiada, digamos que não com aqueles textos gravados que explicam apenas as pedras, mas pelo contrário, ou seja, é uma visita que nos leva através de partes de cenas teatrais, digamos assim, por grande parte da nossa história, portanto, da história de Portugal, com incidência em duas épocas, ou seja, uma delas ainda medieva, ou seja, ainda templária, que é o Dom Pedro e Dom Inês, a outra já mais com os descobrimentos e Alcácer Quibir. No meio disto tudo, passa-se pelo refeitório e come-se, pronto. A ideia deste tipo de espetáculo é conseguir uma periodicidade mensal, para já. Sendo que no verão, aproveita-se ser verão, e então faremos e duas semanas. Neste momento, o nosso problema é arrancar, resumindo, pronto, que é a fase em que neste momento estamos para 12 de março.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa organização do município de Tomar, Biblioteca Municipal de Tomar e da Rede de Bibliotecas Escolares, já está a decorrer a recolha de livros para a Feira do Livro Usado. Ao entregar os livros que já não quer, receberá um cupão de troca por cada livro para utilizar no âmbito da terceira Feira do Livro Usado, que irá decorrer de 15 a 30 de abril na Biblioteca Municipal de Tomar. Esta recolha decorre em três fases: a recolha de livros nas escolas, que está a processar-se até 18 de março, a recolha de livros na biblioteca, que se prolonga por todo o mês de março e que prossegue depois até 13 de abril, e, por último, durante a realização da própria Feira do Livro Usado, que vai realizar-se na Biblioteca Municipal de 15 a 30 de abril. Não são aceitos manuais escolares no âmbito destas recolhas. E é tudo. Fechamos assim. Informação local e regional. Regressa aqui à antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.